Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao IT Forum Líderes, o podcast do IT Forum que conversa com grandes lideranças do mundo da tecnologia. Hoje eu tenho a honra de receber o diretor-geral da Nutanix no Brasil, Leonel Oliveira. Formado em engenharia elétrica e com mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, sendo boa parte deles em posições de liderança, o Leonel passou por grandes empresas, incluindo Oracle, NetApp, Riverbed e, finalmente, Nutanix. Leonel, primeiro, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui com o IT Forum Líderes. É um prazer ter você aqui com a gente. E aí, a minha primeira pergunta, para a gente começar a conhecer quem é o Leonel, te perguntar quais são as suas origens, né? De onde que você é, onde que você nasceu e quem era o Leonel, a criança Leonel, do que você cresceu se interessando, como que era?
Vamos lá. Marcelo, obrigado pela oportunidade aqui, pelo tempo aqui para a gente poder bater esse papo também, né? Vamos lá. A criança Leonel, na verdade, ela é de Santo André, né? Do ABC Paulista. Olha só, a minha família toda, na verdade, é uma família que veio, vamos falar assim, da área de agricultura, efetivamente, né? Eram pessoas que eram do interior, né? Meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eram pessoas do interior. E pessoas, na verdade, que eram muito, eu diria assim, conservadoras, né? Como todo mundo que nasceu no século passado, né? Mas no começo do século passado, né? Pessoas extremamente conservadoras e que a gente, assim, de extremo rigor. Tá. Eu digo que é extremo rigor no sentido de retidão, de dar coisa certa, de se importar, na verdade, com respeito para com as outras pessoas e para com as pessoas mais velhas também, né? Então, assim, eu cresci muito num ambiente, não vamos dizer assim que é um ambiente de repressão, não é isso, porque eu falo sempre o seguinte, depois que você percebe exatamente quais são as medidas corretivas que os pais aplicam nos filhos, eles não estão fazendo, na verdade, isso porque eles não gostam dos filhos, né? Pelo contrário, é porque eles amam os filhos, né? E eles querem justamente que eles tenham essa percepção e consciência de sociedade, né? De estar numa família, num seio familiar, de respeito mútuo das pessoas. E foi aí que nasceu, o Leonel nasceu num seio familiar com essa natureza, né?
Legal. Então, aqui na grande São Paulo mesmo, Santo André.
Santo André, exatamente, né? É pertinho de São Paulo, da ABC Paulista, né? Tudo mais. Até pela oportunidade na época, né? Que as pessoas que... Muita gente veio daquela rota de migração, né, de outras regiões do país para o desenvolvimento mesmo da região fabril, aquela coisa toda.
E esse ambiente fabril, de desenvolvimento, industrialização, etc., você escolheu fazer engenharia elétrica. Tem um pouco a ver com esse ambiente, Leonel?
Eu acho que tem a ver com essa situação até pelo dia a dia. Porque, olha só, coisas estranhas que a gente passa pela vida, né? Porque, originalmente, imagina, lá nos idos tempos, lá tudo mais da época da... Eu vou falar ginásio porque daí cabe, né? Quem é jovem há um pouco mais tempo do que os outros tem esse privilégio, né? De ter um pouco mais de história, né? Na época do primeiro grau, vamos dizer assim, né? Do primeiro grau e tudo mais. Eu queria fazer alguma coisa ligada à parte de zootecnia, né? Agronomia. Por quê? Porque eu vivenciava, por causa dos meus pais, muita coisa relativa à questão do campo, aquela coisa toda. E aquilo me dava muito prazer, mas... Isso foi no momento, foi muito momentâneo, mas a hora que a gente começou no andar da carruagem e tudo mais, e vendo, na verdade, os movimentos que aconteciam de industrialização em si, aí a percepção foi outra. Falei, não, eu acho que a gente tem que ser... A minha percepção e a minha vocação natural é para engenharia, mas qual engenharia? E aí veio a questão de, na época, a engenharia elétrica era o que mais se envolvia com tecnologia. Olha só que coisa curiosa, né? Porque a elétrica, você tinha a modalidade daí de eletrônica e a parte de eletrotécnica ou telecomunicações, né? E eu fui justamente para a área que tinha mais a ver com a parte de eletrônica e que, por acaso, se envolveu um pouco mais com a parte de linguagem, aquela coisa toda. Mas, enfim, isso é lá naquele momento, né, inicial.
Mas naquele período, você já, antes de entrar na faculdade, você já tinha esse interesse em tecnologia mesmo? Já era você já antevia aquele setor como interessante? Ou era um interesse pessoal, mas você gostava de se inteirar das coisas de tecnologia da época?
Eu gostava muito disso, e eu gostava muito, tanto é que nessa parte, nesse período de engenharia também, eu me envolvi muito com a questão também tecnologia voltada à operação de chão de fábrica. Olha só que coisa interessante. Que legal. Hoje em dia tem muito a ver com TI. Uhum. Antigamente era uma TI muito orientada e dedicada para o objetivo de chão de fábrica, por operação de fábrica, né? Tá. Hoje a coisa está se mesclando bem mais, né? Tanto é que a gente vê as operações muito integradas, na verdade, às questões de tecnologia de informação, né? Porque são pautadas, de fato, pela mesma... A base é a mesma, né? A base é a mesma. A aplicação é um pouco diferente. Então, desde essa época, eu já tinha muito interesse porque eu via o como fazer diferente e melhor com o uso da tecnologia. E eu ficava assim, impressionado. Eu falei, como que a evolução dessas coisas pode ser tão assim, andar a passos largos? Na época nem era tão passo largo, mas qualquer coisa que tinha uma melhoria, você fala, uau, isso aqui uhum. é ótimo, né? É. Isso aqui é excepcional, né?
E como é que você se sente hoje, a gente já adiantando um pouco no tempo, hoje a gente fala de indústria 4.0, IoT, e o 5G tá aí, né, como promessa para acelerar ainda mais o chão de fábrica totalmente automatizado, etc, etc. É um pouco engraçado pensar nesse passado que você tá mencionando aí.
E olha só que coisa curiosa, quando você olha isso, você vê um desdobramento muito natural. Olha que coisa interessante, porque naquele momento era um arremedo, ou na verdade era um começo de... utilização da potencialidade da tecnologia, só que não se tinha domínio de nada disso, né? É. Então o controle ficava muito mais restrito, tanto é que não se tinha aquela questão de invasão, de, né? Não existia isso, né? Porque nem mesmo porque a internet nem existia nessa época, né? Então aquela coisa, não existia essa percepção, mas a tecnologia em si, você vê onde que na verdade nós conseguimos chegar com a potencialidade, as possibilidades da tecnologia. Então, a gente via que tinha muita coisa para acontecer. Né?
Legal.
Desde até. Né? Então, quando uhum. você vê essa questão de IoT, né, toda a quadra indústria 4.0, toda essa questão do 5G, dando viabilidade de integração e processamento e comunicação e meio, né, de integração, uhum. você fala, aquilo, ele trouxe, na verdade, um avanço extraordinário que nós, naquele momento, nem se pensava em ter. Né? Nem se imaginava, tinha muita restrição, muita dificuldade, mas isso aí deu uma viabilidade extraordinária, né? Completamente uhum. diferente para o cenário.
Olha, Leandro, só para ficar claro para quem está ouvindo a gente está falando daquele período no tempo, a gente está falando dos anos 80, mais ou menos,
80, né? Foi nessa época que exatamente, você fez a faculdade. Exatamente, ah. 80 para 90, exatamente isso.
Legal. Leandro, e como é que foi o início da sua carreira, agora adiantando um pouquinho? Eu vi que você, não sei se você começou sua carreira na Yokogawa, mas só para entender como é que você entrou no mercado de trabalho e como é que você foi se enveredando para a gestão na área de tecnologia.
Exato. O que aconteceu? A gente começou na parte, de fato, como todo bom profissional, executando, né? Vamos dizer assim, você acaba fazendo as suas graduações, acaba se adentrando ao mercado de trabalho, consegue entrar naquele mercado de automação, fazendo projetos e tudo mais, né? Uhum. Já na parte mesmo de desenvolvimento em si, de projetos para a área de automação. E aí, o que aconteceu? Toda aquela vontade, aquele desejo de conhecimento, porque a gente tem que enfatizar, né? Tudo foi muito pautado pela necessidade e desejo de conhecimento, sempre. Né? Eu uhum. sempre acreditei muito na questão de academia, né? É. Porque academia é uma coisa que o pessoal, às vezes, eles ignoram. Ah, mas acontece que a pessoa não der... Tanto faz, na verdade, uma faculdade ou outra. Eu diria o seguinte, tanto faz desde que a pessoa que esteja empreendendo, porque isso é empreendedorismo pessoal, uhum. ela esteja empreendendo, ela queira cuidar do caminho do desenvolvimento pessoal e profissional. Tá? Então, uhum. aquela questão toda de conhecimento, quando eu me adentrei no processo de execução, uhum. todo o desenvolvimento e as qualidades que saíram dos projetos foram reconhecidos. Né? Foram reconhecidos e aí você começa a entrar no processo de incomodação. Né? O que é essa incomodação? Né? Se você pega um projeto para você poder fazer, né? Como executor, como técnico e tudo mais, e você vê, por exemplo, que aquele projeto chega meio que quadrado para você, falou, tem alguma coisa que no nascedouro aconteceu da forma errada. O que foi o nascedouro errado? O modo como foi apresentado esse projeto na sua venda original para que ele seja executado, porque vender alguma coisa quadrada para torná-la redonda é difícil, né? Uhum. E aí vem a frustração do cliente eventualmente, né? Porque você acabou não fazendo a aplicação correta. A minha, na verdade, literalmente a minha frustração, a minha inconformação com a situação era, precisamos, na verdade, participar do processo de orientação de como melhorar isso. Foi aí que eu comecei a entrar no processo de gestão. Olha só que coisa interessante, né? Uhum. Porque eu queria, na verdade, ajudar a compartilhar conhecimento na forma de como se fosse um coacher. Vamos trazer para o palavreado mais atual, né? Como que você pode ser um Trust Advisor? Vamos usar um nome bonito para isso, né? Você conseguir ser um Trust Advisor baseado na sua experiência. E aí você perceber todas as dificuldades, todas as situações inerentes a isso, né? Você ter, de fato, essa situação. Aí eu comecei, de fato, a ter uma experiência muito maior em relação ao lidar com pessoas. Olha só, liderança não tem a ver com imposição. Liderança tem a ver com compartilhamento. Liderança tem a ver com uma coisa chamada empatia. Liderança tem a ver com uma coisa chamada de inteligência emocional, que você pratica sem saber. Olha só, porque naquela época não existia essa questão de inteligência emocional, não se falava quase nada, né? Vamos explicar dessa maneira. Né? E essa questão mesmo de respeito, eu vou usar diversidade, mas diversidade de opinião. Olha só que coisa interessante, né? Porque independentemente de onde vem, a diversidade de opinião, ela tem que ser entendida, ela tem que ser respeitada, porque os pontos de vista de cada um te levam, na verdade, a ter o entendimento do modo como a pessoa pensa e sente. E como você consegue, na verdade, até pela empatia, agradar. Olha só que coisa interessante, né? Agradar no sentido não de agradar, porque eu tenho que ser agradar a todo mundo, a gregos e troianos, porque não existe isso. Mas de você poder conquistar o respeito da opinião. Você imagina você fazendo isso muito novo e você conseguindo conquistar esse respeito através desse posicionamento. Isso mudou, isso assim, me ensinou muita coisa desde o começo.
Legal.
Desde o começo.
Leonel, você é um cara que é conhecido no mercado pelo esse carisma seu, né? Você é um cara de riso fácil, etc. Para você, você tá falando que a sua entrada na liderança começou, vamos dizer assim, de uma forma meio técnica, né? Você queria, tinha Exato. Essa visão técnica, e isso foi se estendendo para liderança de pessoas, que é um fator, talvez um dos fatores mais importantes aqui do elemento liderar, né? Do ato de liderar. Como é que foi esse processo para vocês? Foi orgânico? Você teve que estudar liderança? Como é que você encara essa questão da liderança? Ele tem um elemento teórico também que é importante para você, ou é um trabalho mais orgânico, mais de ouvir? Como é que é?
Tem os dois processos, porque o que acontece? Muitas vezes, os dois elementos eles se complementam, eles não se excluem, mas eles se complementam sobremaneira. O fato de você poder, eu fiz, na verdade, né, cursos de gestão na GV, na FIA, da USP, lá tudo mais, fiz uma série de cursos relativos a essa parte de entendimento de gestão de pessoas também. Né? Uhum. Até por uma questão de conceitos teóricos que você tem a percepção de, mas você tem uma experiência eventualmente prática, mas você não tem todos os elementos ligados à parte teórica em si. Então, a questão teórica, ela é importante? Claro que ela é importante. Ela é super importante para você poder ter fundamentos. Lembra que eu falei para você que eu gosto de academia? Para você ter os fundamentos de entendimento do que tange o que pauta, por exemplo, relações. Tem coisas que a gente não sabe. Né? Tem coisas que você tem o sentimento ou a percepção dele. Né? Mas a questão da experiência em si, ele é um elemento complementar que isso você aprende ao longo do tempo. Aprender a ouvir, aprender a comunicar, isso é um exercício diário. E a questão também do moldar a pessoa. Por que eu digo moldar? Porque às vezes a gente acha, numa determinada fase da vida, eventualmente, que você sabe absolutamente tudo, né? Nós somos o dono do saber, né? Nós não somos donos do saber de coisa nenhuma, né? Nós podemos ter algum tipo de experiência, algum tipo de conhecimento que é ínfimo diante de um monte de coisas, né? E o fato de você, por exemplo, aprender a entender a sua limitação de conhecimento para você poder explorar cada vez mais, te traz, na verdade, uma coisa chamada humildade. Humildade de reconhecimento que você não sabe, humildade de você reconhecer que você está errado, humildade de você reconhecer que a outra pessoa pode te ensinar muita coisa. E a gente está num banco de escola o tempo todo, né? A vida é um banco de escola. Então, assim, a questão teórica, ela é importante para aquelas questões mais tecnicistas, porque faz parte. Mas a questão do amadurecimento é o ponto mais importante que você acaba trazendo de valor para si próprio e não só para você, mas para as outras pessoas que estão no seu entorno. Porque você
Legal.
Acaba, vamos dizer assim, integrando muito mais isso, né? Um
Legal.
compartilhamento.
Leonel, em poucas palavras, então, pegando toda essa resposta que você deu, como é que você definiria seu estilo de liderança, olhando para si próprio e a sua atuação atual? Como é que você, que tipo de líder você é?
Eu gosto muito de liderar por exemplo. Eu faço muito compartilhamento, né? Ou seja, eu gosto de democracia, literalmente. Mas a democracia é pautada em razão. Tá? Não a democracia é só pautada em emoção, né? Vamos dizer assim, né? Porque
Legal.
senão você acaba, na verdade, todo mundo tem razão, todo mundo tem emoção, coloca a razão dela do jeito que ela é, pautada na emoção, e ninguém chega a conclusão nenhuma. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte: vamos racionalizar algumas coisas aqui, todo mundo dá sua opinião, vamos tentar racionalizar. Veja, quais são os pontos prós, contras, tudo mais. Eu procuro sempre tentar exemplificar elementos, ouvir demais e comunicação acima de qualquer coisa. Porque sem comunicação a gente tem uma questão de. Nós não temos relação. Não existe relação sem comunicação, né? E a comunicação ela tem que ser bilateral, ela tem que ser duas vias, sempre, né? Porque se isso não acontecer, eu tenho que saber ouvir muito mais do que falar, né? Porque se falar por falar é verborragia, né? Não faz sentido, né? Então, quando você ouve e você consegue entender, ter compreensão, né? Ter consciência, aí a coisa realmente muda de figura porque você passa a ter. Você traz para o seu dia profissional a vida como ela é. Olha só que coisa interessante isso, né, Marcelo? Que é assim: quando você traz a questão do seu dia a dia, suas bases do seu dia a dia de relação, dos seus amigos, da sua família, daquilo que você expressa como valor, né, de relação, se você traz isso para o mundo profissional, você traz aquela questão, você traz verdade, você traz relações verdadeiras e você traz confiança. Quando você simplesmente atua como se fosse uma pessoa que está num palco, né, vamos dizer assim, aquilo na verdade ele é efêmero, né? Porque a qualquer momento, na verdade, você vai perder. E vai perder. Porque ninguém vai te respeitar a qualquer deslize e a qualquer situação de inconformidade.
Legal, legal. Isso até me traz uma pergunta, uma questão que eu tinha anotado aqui, estudando um pouquinho antes da nossa conversa aqui, Leonel. Eu reparei que você tem períodos longos pelas empresas em que você passa. Hoje em dia, no mercado, isso não é muito comum.
É verdade.
Alguns, claro, existem muitos executivos que passam bastante tempo na liderança de uma empresa, mas ao mesmo tempo acho que a maioria trafega rápido, digamos assim.
Sim, sim, sim,
Vamos
sim.
falar de forma delicada. Você
Sim.
ficou 5 anos na Network Appliance, 6 anos na Riverbed, na Nutanix você já está 8.
8 anos.
O que isso indica sobre você enquanto líder? Assim, você gosta de períodos longos para pensar as coisas a mais longo prazo? Ou tem a ver com o jeito que você se concentra profundamente ali naquilo que você está fazendo? O que você acha que isso aqui indica?
Isso, na verdade, indica o seguinte, né? No meu caso especificamente, eu gosto de construção, né?
Tá.
Só que assim, eu gosto de construção sem mesmice. Porque assim, monotonia para mim é alguma coisa que me frustra. E isso me frustra sobremaneira, tá? Então assim, qualquer coisa que paire, na verdade, a monotonia, eu vou estar inconformado, eu vou ficar triste e eu sei que aquilo não tem desafio. A partir do instante que eu vejo que existe muito desafio no processo ou no local onde eu me encontro, eu consigo, na verdade, fazer um desenvolvimento e eu tenho longevidade. Olha só que coisa interessante, né? Porque eu sei que, na verdade, a cada fase, a cada etapa, é uma nova etapa como uma nova construção. Então, todo o processo que eu vejo como um processo construtivo. Por incrível que pareça, por exemplo, da saída da NetApp para a própria Riverbed, foi um processo assim. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu não tenho mais o que fazer aqui. E trabalhar por trabalhar não é bacana. Primeiro, que acima de qualquer coisa, trabalho para minha diversão. Se eu não estiver me divertindo, eu não consigo ficar bem no local, né? Então, eu tenho que me divertir. Eu tenho que estar bem com as pessoas que eu estou trabalhando, eu tenho que estar bem com o meio que eu estou trabalhando e desenvolvendo as coisas. Eu tenho que estar vendo que o resultado ele é muito bacana e positivo. Essa foi uma mudança que aconteceu. Eu falei, não tenho mais o que fazer aqui, embora seja bacana, mas eu não tenho desafio. Então, eu preciso fazer uma mudança. Foi quando eu mudei para Riverbed, que teve todo o processo de abertura e tudo mais, e aconteceu o mesmo ciclo. Na Nutanix foi um pouco diferente, porque o que aconteceu? Eu acabei entrando na empresa, E eu falo que a Nutanix ela é um desafio constante.
Por quê?
Porque ela se reinventa o tempo todo. É o tempo todo reinvenção, é o tempo todo tendo situações diferenciadas, é o tempo todo desafios colocando a gente à prova. E aí, quando você vê, por exemplo, e tem uma situação, né? Muita gente fala, pô, mas aqui é difícil, tem coisa que é difícil, tem situação que é complicada. Num primeiro momento, dificuldade ou resistência por alguma situação, ela pode trazer um pouco de desânimo no sentido de você falar, puxa, quebrar pedra toda hora é uma coisa complicada, né? Mas na hora que você fala, se eu quebrar essa pedreira, eu vou conseguir extrair dessa pedreira, na verdade, algo bem precioso e extraordinário? Pô, aí é o motivador que existe, porque você fala, eu consigo, na verdade, suplantar a dificuldade, porque eu vou melhorar com esse processo. Né? Uhum. E se eu conseguir melhorar com esse processo, vai estar valendo a pena? Vai. Vai valer a pena, porque você consegue ver que você está conseguindo extrapolar ou melhorar algumas habilidades que você tem. Isso, pessoalmente falando, é bacana. Então, isso traz conflitos. Aí é o conflito que eu quero dizer, não é conflito especificamente pessoal, mas é conflito de profissão, é conflito de pessoas, de organização, para você poder questionar, será que eu posso, inclusive, melhorar dentro desse panorama todo? Eu consigo melhorar alguma coisa para eu ter mais habilidades um pouco mais adiante? Se isso for positivo, opa, valeu a pena. Se isso não for positivo e se as pessoas não tiverem credulidade nesse processo, não vale a pena. Nesse processo, eu digo para você, está valendo a pena. Então, assim, quando eu acredito no processo de crescimento e de construção, aonde eu consiga me divertir nessa história como um todo, né? Sabe o riso fácil? O riso fácil em si. Aí eu sei que está valendo a pena. A partir do instante que existe, eu até comento isso com todo mundo no trabalho, né? Pessoal, se por acaso vocês estiverem insatisfeitos ou tristes, ou vocês acordarem de manhã e disserem, puxa vida, hoje eu tenho que trabalhar, vocês não estão no lugar certo mais. Vocês têm que mudar. Né? Tem que mudar. Porque a primeira coisa que tem que ter é você tem que estar muito bem com esse cenário todo.
Legal. Leonel, aproveitando que você começou, que a gente está falando um pouco de Nutanix, que você falou um pouquinho, pincelou sobre desafios, eu queria entender qual que seriam hoje, que você elencaria hoje, como seus principais desafios dentro da Nutanix, porque é uma empresa que tem desempenhado um papel importante no mundo em que a tecnologia virou, né, principal elemento para toda empresa, enfim, os orçamentos dos CIOs nunca foram tão grandes e tudo mais. E ao mesmo tempo, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar se inovar é um desafio. Eu sei que é um tema que te interessa particularmente, mas como promover inovação dentro da Nutanix hoje, que é uma empresa de alguma forma tradicional no mercado e tem soluções, digamos assim, sedimentadas em termos de infraestrutura e tudo mais. Então, resumindo a pergunta, quais seriam os seus principais desafios hoje e se um deles é promover mais inovação dentro da empresa?
Isso, vamos lá. Isso é uma coisa que é super bacana, pergunta super bacana porque te leva a várias reflexões, inclusive, né? Respondendo primeiro assim, o como promover, na verdade, inovação dentro da empresa para a gente conseguir vencer os desafios, né? Eu acho que eu vou pelo caminho inverso ali.
Tá.
É a gente conseguir se reinventar internamente. Porque o que hoje, assim, conversas que a gente tem diariamente, né? Como que nós conseguimos nos reinventar perante o mercado em relação àquilo que a gente faz muito bem, que é promover tecnologia? Porque tecnologia por tecnologia, as pessoas consomem o que elas quiserem, né? O que eu acho mais importante nessa história toda é como você, na verdade, passa a posicionar a tecnologia para melhorar os processos de cada uma das empresas, dos profissionais, seja lá o que for, vamos dizer assim, ou comerciais que sejam, com mais eficácia e eficiência, né? Então, assim, como que a gente consegue posicionar e ter um alinhamento mais claro nosso enquanto provedores de tecnologia no mercado quanto ao modo eficaz e eficiente de ser para os nossos clientes, vamos dizer assim. Esse é um, vamos dizer assim, é um modo de você poder se reinventar em termos de posicionamento de tecnologia. Porque a tecnologia que a gente apresenta é uma tecnologia de vanguarda, de fato, ela é super diferenciada, super confiável, como na verdade vocês veem aí em termos de, até com Net Promoter Score, os relatórios do Gartner, né, toda a questão. Eu falo de Net Promoter Score porque eu chamo muita atenção, porque a gente está há mais de 8 anos acima de 90 e não existe empresa de tecnologia da história que tem isso. Né? Então, só para você ter uma ideia, esse é um feito único da Nutanix, a gente sabe disso. Né? Mas quem faz a empresa são as pessoas. Né? Olha só. Então, a gente tem que saber que o grande desafio nosso é essa questão da inovação, da reciclagem, do reposicionamento, do entendimento de mercado. O mercado, na verdade, ele sempre tem uma busca. Aí você diz o seguinte, qual seria um desafio principal de colocar tecnologia no mercado? O grande desafio de colocar tecnologia no mercado ou posicionamento de mensagens com consciência é o uso e o costume. Olha só que coisa engraçada, né? Ah, mas você trabalha com mercado e tecnologia, que trabalha com coisas de vanguarda. É, pois é. Só que as pessoas que trabalham com... As pessoas, né? De novo, que trabalham com isso, elas têm, em alguns casos, ou em vários casos, elementos de conservadorismo. E também elementos de zona de conforto, né? Então, aquela história, o meu melhor conhecimento é aquilo que eu estudei, mas eu não estou muito afim, na verdade, de sair muito dessa zona de conforto. Então, o uso e o costume e a zona de conforto, muitas vezes, é o desafio. Uhum. Ou a grande maioria das vezes é o desafio. Né? Porque você acaba fazendo o quê? Promover uma tecnologia nova no mercado, promover, na verdade, uma, um jeito de fazer muito mais eficiente para chegar a uma eficácia melhor, depende do outro lado estar aberto a ouvir o novo. E depende do outro lado entender com consciência aquilo que você tem a dizer para aquele receptor, vamos dizer assim, do que você faz. Então, sempre o grande desafio de posicionamento está ligado a uso e costume, conservadorismo excessivo, muitas vezes, até por uma questão de medo, vamos colocar assim, às vezes motivado por questões de negócios, mas também associados a medo, ou associados a, ah, estou acostumado a usar, na verdade, a cor azul, por que, que eu vou usar a cor amarela? Né? Eu estou acostumado a usar a cor vermelha, por que eu vou usar a cor roxa? Né? Então, uhum. Ainda que essa revaliação seja pequena. Então, essas questões todas, elas estão muito ligadas, eventualmente, a barreiras pessoais. Né? Uhum. Das pessoas estarem abertas à inovação. Olha isso, hein? As pessoas estarem abertas à inovação. De se reinventar, de pensar diferente. E aquela história de você poder, para se reinventar, olhar na grama do vizinho é importante. Sabe, eu acho que é importante, eu falo grama do vizinho no seguinte sentido, né? Ouvir a opinião das pessoas é importante, de novo, para aquele processo que eu comentei de se colocar no lugar da pessoa para tentar entender o porquê ela está pensando daquela maneira, para respeitar a opinião dela, mas para poder induzi-la, pelo menos, a ela concordar com você por ela própria, né? Como se você estivesse fazendo um processo meio que de... Montessori, né? Aquela coisa do Piaget, né? Vamos falar assim, vamos fazer junto aqui, você vai chegar à conclusão que isso é bom, mas deixa eu te explicar aqui. Então, esse caminho sempre é o caminho mais longo, porque você tem que... Lembra que eu falei para você, liderar por exemplos, por comunicação? Isso está todo um processo de tentar se reinventar diariamente, inclusive para você poder estabelecer uma comunicação de eficácia e de eficiência. Mas às vezes o caminho fica longo, né? Porque você tem um trabalho menos... É o caminho menos percorrido, né?
Leonel, eu queria... Caminhando aqui para o final do nosso papo, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho muito legal de ouvir de lideranças, assim, que é... Você está falando dessa via de mão dupla, né? Da comunicação, que é... Ao mesmo tempo que dizer os seus objetivos e dizer aquilo que você espera, mas também ouvir aquilo que se espera de você. Então, eu queria te perguntar qual que você acha que é... Não sei se dá para dizer uma, mas a primeira lição, grande lição que você aprendeu liderando de pessoas que você liderava, ou enfim, em ambientes em que você estava ali na posição de líder, mas a primeira grande lição que te vem à cabeça, que você aprendeu liderando?
Compartilhamento de conhecimento.
É.
A primeira coisa, compartilhar conhecimento é a maior joia que existe em qualquer lugar, porque você traz as pessoas para a mesma página. Olha só. É engraçado isso, eu falo, mas como que você faz isso com uma pessoa que é muito inexperiente? De novo, a gente vai trabalhar com a pessoa, a gente vai conseguir conviver com as pessoas, a gente vai fazer uma comunicação clara. Então, aí o conhecimento ele passa a ser uma joia que você passa a disseminar e você aprende com isso também, porque cada vez que você... Eu aprendo a maior parte do tempo, tá? Não ensino tanto assim, não. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Mas cada vez que você está aberto a essa situação, você percebe quais são os novos direcionamentos, novas tendências de comportamento. Né? Até aquela questão toda, né? Hoje em dia, como que é o comportamento das pessoas, dos profissionais, das pessoas em relação a operações, né? De como lidar com isso. Você passa a entender muito melhor como que é o comportamento social para você saber como se posicionar. Então, compartilhar conhecimento e entender o conhecimento também que as outras pessoas têm para te passar. E a partir daí a questão da comunicação. Então, sempre, liderança por exemplos, compartilhamento de conhecimentos, saber ouvir, né? Aquilo que você falou, dá para falar uma? Não dá, né? Não dá para falar uma, porque o conjunto da obra, ele sempre é muito mais complexo, né? Então você tem que ter esse posicionamento. E outra, a partir desse momento, quando você faz isso, e você conseguindo criar maturidade nas pessoas que estão ao seu redor, que você promove as pessoas para maturidade também. Isso é super importante, né? A gente tem que ser escada para o outro. Legal. Olha isso. Nós temos que... A razão da nossa existência é nós temos que ser escada para as outras pessoas para que as outras pessoas consigam também se movimentar e subir. Né? A gente não pode simplesmente explorar as pessoas. Isso não acontece. Exploração é uma coisa que não pode ter. Então a gente tem que ter esse processo, essa consciência de compartilhamento para que as pessoas consigam evoluir cada vez mais. E aí o compartilhamento de conhecimento acho que é a base de qualquer coisa.
Legal. Leonel, muitíssimo obrigado por ter aceitado bater esse papo comigo. Obrigado, aqui Marcelo. No IT Fórum Líderes. Foi um prazer falar contigo, cara.
Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela sua atenção e à disposição para qualquer outro bate-papo, que é super agradável, na verdade, com certeza.
Pois é. Tem coisa melhor do que bater papo, né?
Bom demais.
Legal.
Socializar é ótimo.
Obrigado, Leonel. Um abração.